A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos bem aqui no Four Winds Farm em Hanover, fazendo essa maravilhosa filmagem para vocês. A gente vai falar do Salmo 23 durante esses dias e eu pensei, eu poderia estar mostrando para vocês como é estar no meio dessas ovelhas aqui. Eu vim aqui fazer, mostrar um pouquinho para vocês, depois a gente vai filmar mais de perto. Olha, antes de falar do Salmo 23, de falar dessas ovelhas, eu quero mostrar para vocês como Deus ele cuida de nós como um rebanho. Eu perguntei antes aqui à cuidadora como é trabalhar com essas ovelhas, daqui a pouco eu vou perguntar a ela. E algumas coisas ela já me adiantou, ela falou que realmente eles são animais dóceis que precisam estar junto do seu cuidador. Eles são apaixonados com aqueles que cuidam deles. Eu estou aqui, já tem uns 10 minutos, dóceis, mas gostam, são apegados realmente aos seus pastores. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida como aluna, para depois estar aqui podendo ensinar para vocês. Em 2014, quando o Lucas nasceu, eu estava compondo um livro, né? E durante essa trajetória de um pouco de sofrimento ali, fazendo aquele livro, não sabia que Deus estava preparando algo mais. Em 2014, 2015, nós descobrimos que o Lucas estava com um atraso de fala muito grande. O Lucas precisou fazer terapia, precisou eu ia levar ele nos médicos, era complicado demais, eu comecei a sentir um certo sofrimento. E parei realmente de trabalhar, eu decidi ficar só cuidando dele. E foi então que eu tive o contato mais próximo com o hebraico mesmo. É como se Deus pegasse e me levasse para mais perto dele, através daquele momento ali de sofrimento. Vocês lembram quando Deus coloca nos ombros a ovelha ferida? Ele coloca nos ombros, ele carrega mais para perto, ela está no colo do pastor. Então eu me senti ali com o Lucas, minha família, e meu Deus, eu precisava segurar aquilo tudo. E aí eu comecei a ir para o hebraico. Eu levava ele nas terapias, ficava uma hora e meia lá, e ia estudar, ia compor as minhas coisas, fazer os meus estudos e me apaixonar pelo hebraico. E o que, que eu quero resumir com isso? Hoje já se passaram 9 anos, o Lucas tem 9 anos, e hoje eu posso estar aqui e dizer para vocês toda a trajetória de sofrimento, toda a trajetória de, meu Deus, está complicado, eu não vou conseguir. É Deus pegando a ovelhinha machucada, que ela não consegue se tratar sozinha, e levando ela nos ombros para um lugar mais favorável ali para cura. Mas enquanto você está perto do pastor, meu Deus, quantas coisas maravilhosas Deus ministrou ao meu coração. E eu sou apaixonada com o Salmo 23, sou apaixonada com essa metáfora da ovelha, pastor. Jesus falou disso, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo para nós, vocês são ovelhas, vocês são esses animaizinhos aí. Vocês são ovelhas do Senhor, né? Elas são bonitinhas, eu vou filmar ela aqui para vocês, eu estou aqui no meio delas e a gente vai mostrar aqui mais sobre isso. Então essa é só uma introdução que eu filmei para vocês, daqui a pouco eu vou conversar com a cuidadora e dizer para vocês, enquanto a gente precisar do pastor, ele está perto. E o Lucas, gente, o Lucas está sarado, está curado em nome de Jesus. E o que saiu disso? Saiu disso uma professora que estava dentro de mim, que eu nem sabia que Deus queria me usar nessa área de ensino. Então, Deus abençoe a vida de vocês.
Mizmor le David. Adonai ro'i lo ehsar. Binot deshe yarbitzeni. Alme menuchot yinahaleni. Nafshi yeshovev. Yanheni vema'agele tzedek lema'an shimo. Gam ki elech beget salmavet. Lo ira ra ki atta immadi. שבתך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, Dishanta vashemen roshi, kosi revaya. Ach tov vachesed yirdefuni kol yemei hayai, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos bem aqui no Forno
Adonai
Farm em Hanover, fazendo essa
maravilha. ינחני ומעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דשנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.
Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia do evento Desvendando o Salmo 23 em hebraico. É um prazer estar aqui para ensinar para você sobre o Salmo 23 em hebraico. A gente vai, nesses três dias, recitar e aprender esse Salmo em hebraico. Olha quão maravilhoso é podermos aprender na língua que Davi escreveu o seu Salmo. Antes de estar aqui como professora para vocês, eu quero dizer que eu também já estive aí no lugar de vocês. Eu já fui uma aluna, já fui curiosa, e o hebraico ele vem como uma fagulha de curiosidade no nosso coração e ele não sai mais, né? O hebraico é tremendo, é maravilhoso. Ao estudar teologia, eu estudo teologia desde 2007, ao estudar a teologia tinha tantas perguntas, tantas nuances do texto que não tinham resposta, por mais que eu procurava nos dicionários, procurava aqui, procurava ali, não encontrava. Quando eu encontrei o hebraico, a fonte maravilhosa do hebraico, meu Deus, abriu os meus olhos para tantas outras coisas e de lá para cá eu não parei mais de fazer as minhas pesquisas no hebraico. Então você está aqui porque você também foi conquistado pelo hebraico, você foi trazido para cá pelo próprio Deus para aprender o que essa língua tem de especial. E a gente vai falar hoje dos versículos 1 e 2, e depois do versículo 3 e 4, e depois 5 e 6. Então vai ser bem explicativo, bem curtinho os nossos vídeos aqui, mas muito profundo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E olha, eu aprendi durante essa caminhada de estudo que não somos nós que escolhemos o hebraico. É o hebraico que nos escolhe. E você está aqui hoje, é uma prova desta verdade.
Como flecha polida voarei, o prumo do arco é fiel.
O Salmo 23, ele é um dos salmos mais explorados, lidos e decorados da história judaica e da história cristã. Ele é o salmo amado no meio do povo de Israel e no meio dos cristãos também. Tem canções, louvores em hebraico, em português, em inglês, em espanhol, em todas as línguas temos o Salmo 23. É uma pérola dos salmos e é também conhecido como Salmo de Confiança ou Salmo Messiânico. Que é isso, irmã Luciana? O Salmo Messiânico é porque ele fala de Jesus. Ele aponta Jesus como grande pastor, aquele que cuida de nós. Muito bom mesmo ver Jesus sendo tipificado como pastor de ovelhas. Israel, ao longo da história, Israel já tem esse contexto de pastor muito bem claro, porque eles estavam vivendo uma vida de deserto e conheciam muito bem o que era o pastorado, o que era as ovelhas subindo, os montes de Israel. Nós temos essa visão na nossa mente hoje porque nós assistimos a alguns vídeos, nós andamos por aí onde tem algumas ovelhas, mas eles não, eles conheciam na prática. Ó, o primeiro pastor a ser mencionado na Bíblia é Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, o seu irmão, tornou-se agricultor. Gênesis 4, 2. E Abel então leva do fruto do seu rebanho para Deus. O primeiro sacrifício de adoração que nós vemos na Sagrada Escritura, feita por um pastor de ovelhas. Tremendo demais! E ali nós vemos o sangue do Cordeiro de Deus derramado no chão. Por que que o sangue do Cordeiro é derramado no chão? Um símbolo de perdão, um símbolo de purificação, um símbolo de justificação, um símbolo de cobertura do nosso pecado. E isso nós vemos em Abel. Olha como as Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura vai nos levando cada vez mais profundo para esse lugar. E diante do tabernáculo também, o sangue era aspergido. Está aqui o texto para você. No pátio também o sangue era aspergido. Está aqui a referência teológica para você. Onde mais? No santo lugar, nos três compartimentos do tabernáculo. Está aqui, ó, no santo lugar. Está aqui o texto para vocês. E no santíssimo lugar também era derramado. Em todos os compartimentos do tabernáculo era derramado, aspergido sangue do Cordeiro no chão. Olha que tremendo quando a gente fala do Salmo 23. Às vezes a gente não percebe que tem tudo isso no texto, que tem Jesus, que tem perdão, que tem purificação. Tem sim. Jesus derramou o seu sangue por nós. Lucas capítulo 22, versículo 20. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Em Abel nós temos o cordeiro que morre pelo pastor. Mas em Jesus nós temos o pastor que morre pelo seu rebanho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então nós conhecemos que Israel sabia que o rebanho era fraco, que o rebanho era débil, que o rebanho era imprudente. E falar de um rebanho naquele contexto era muito fácil. Nós precisamos entender essas coisas. Então hoje você sabe que quando o salmista está se colocando como uma ovelha, e Deus, como seu pastor, ele está dizendo: eu sou fraco, eu sou débil, eu sou imprudente, eu sou desprotegido e eu preciso do Senhor. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ó, vou pedir uma coisa para você, bem rapidinho, aproveite que a gente está aqui bem no início da introdução. Tira um print da tela. Se você está assistindo no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tira um print e compartilha dizendo: olha, tá lá o vídeo da irmã Luciana, da professora Luciana Silva, falando de hebraico, o Salmo 23. Daqui a pouquinho a gente vai falar ele transliterado para você, tá? Para você anotar no cantinho aí. E ao longo dessas três aulas você vai ter o Salmo 23 todinho para você recitar em hebraico. É uma promessa e eu vou cumprir para você. Então, nós temos alguns pastores conhecidos, anota aí: Abraão, Isaac, Jacó, Raquel também, pastora, José do Egito, também Moisés, o próprio rei Davi, e por aí vai a história bíblica trazendo esses pastores para nós. Qual que é o objetivo de trazermos para você aqui o conceito de pastorado no Antigo Testamento, que esses homens tão importantes também eram pastores, para mostrar para vocês que pastores, rebanhos, ovelhas faziam parte do dia a dia, da conversa rotineira daquele povo. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus fala das ovelhas perdidas, eles sabiam muito bem do que Jesus estava. Eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Tenha isso em mente, tá? Eles conheciam o pastoreio, eles conheciam, eles viam as ovelhas e seus pastores caminhando pelos vales, pelos montes, eles ouviam as histórias sobre aqueles que estavam sozinhos em seus acampamentos com as suas ovelhas, eles conheciam, sabiam que a ovelha, além de suas fraquezas, ela é também obediente, ela é muito unida, ela é mansa, paciente e facilmente apegada ao seu pastor. Tem defeitos, tem qualidades também, e eles sabiam de tudo isso. E que o pastor precisa dar a vida pelo rebanho. Isso é fato e realidade, porque andar de dia, de noite pelo deserto, com todos os perigos iminentes ali no deserto, perigos escondidos no deserto, enfrentando predadores naturais, como Davi enfrentou o urso, o leão, nós conhecemos a história. E eles literalmente davam suas vidas pelas ovelhas. Nesse Salmo 23, a gente vai ver que também existem algumas ferramentas que eles usavam, que os pastores usavam para proteger o seu rebanho e proteger a si mesmo ali naquele deserto, tá? A primeira delas aqui é a vara e o cajado. A vara e o cajado. E depois também fala que Davi carregava um alfoge e uma funda em suas mãos. O que, que é isso? O alfoge e a funda são objetos de guerra. Objetos de guerra também. Conseguia-se atirar uma pedra numa velocidade tremenda a ponto de matar um animal, espantar um animal. Tremendo isso, né? O cajado e a vara também, o alfoge e a funda. Então ele estava equipado, preparado para toda e qualquer circunstância que aparecesse ali naquele deserto. Já fez o seu print, já falou de nós, estamos ao vivo aqui. Já demos uma pequena introdução para vocês, a gente falou um pouquinho do que é Israel dentro desse conceito, de como Israel via esse rebanho, de como Israel tinha esse pastor em sua mente, como Israel via esse pastoreio. Então agora a gente vai literalmente fazer o verso 1, fazer o verso 1 para vocês. Eu quero me apresentar, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, eu sou autora de alguns livros e também criadora, né, do Flecha Polida Teologia no YouTube e também no Instagram, Luciana Mais Hebraico. Então nós temos todas essas ferramentas de Deus aí com vários vídeos que são entregues para vocês todos os dias aí dentro dessas redes e são a maioria deles gratuitos para você assistir e compartilhar. Então esse evento hoje a gente vai sim falar para vocês o verso 1 e o verso 2, tá bom? Eu sou bacharel em teologia, sou certificado em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e estou capacitada para te ensinar exatamente o que você precisa aprender dentro da teologia, do contexto, da cultura e do hebraico, tá? Eu não estou tirando aí essas coisas de trás da orelha para ensinar para vocês. Nós temos uma base bíblica, uma base em hebraico para poder estar ensinando isso para vocês, tá bom? Primeiro versículo é Mizmor le David, o salmo de Davi, a canção de Davi. A palavra Mizmor vem do verbo cantar ou canção, da palavra zimer ou zemer, canções, cantar. Então não é exatamente uma poesia sequer, é um salmo, é uma canção. E Mizmor le David, uma canção para Davi, uma canção de Davi, né? Tem o prefixo Lê aqui, para Davi. O nome Davi significa também amoroso, amado em hebraico. Mizmor Le David. Mizmor Le David. Canção para Davi ou canção de Davi. Yehová Roi Lo Ersar. Nós temos aqui também mais algumas, uma frase muito importante, com poucas palavras no versículo 1. Nós temos Yehová, que nós temos já de cara, que nós temos o tetragrama. É o nome que os judeus não pronunciam. Não se sabe ao certo se pronuncia Yehová, Yehové, enfim, existe uma grande discussão aí quanto à pronúncia dessas quatro letras em hebraico, Yud Hei, Vav Hei, por isso é chamado de tetragrama. A tradição judaica não diz esse nome, eles falam Adonai Roi, algumas vezes você vai procurar e você vai ver Adonai Roi, mas você não vai ver eles falando Yehová Roi. Mas o que está no texto é Yehová, tá? Yehová. Eles falam Adonai, que é mestre, eles falam Hashem, que é o próprio nome, no lugar de Yehová. Então nós temos aqui o tetragrama Yehová. O que é Yehová? É aquele que existe ou aquele que é autoexistente. Nós temos então Roi. Roi é meu pastor, vem de Raá, pastor. Nesse versículo aqui você encontra o I, que é meu, Roi, o meu pastor, aquele que cuida, que ama, que guia, protege, vigia o rebanho como um amigo, como um pai. Olha o que, que o salmista está dizendo. Yehová Roi, o Deus, o autoexistente, o Criador do Universo, é o meu pastor. Por mais que eu esteja no deserto, cuidando dessas ovelhas, eu tenho um Deus acima de tudo isso, acima do universo, que cuida de mim dentro do seu aprisco. A segunda frase aqui é Lo Ersar. Lo Ersar. Lo é não ou nada. E vem Ersar. É necessidade ou falta. Yehová Roi Lo Ersar. Quer dizer que o Deus, o meu pastor, ele não falta. Interessante isso, né? Eu já vi outras pessoas também dizendo isso na internet. Graças a Deus essa informação está chegando para as pessoas. E esse conceito de nada me faltará é um pouco errôneo dentro do hebraico. A realidade é, Deus, Jeová, não vai me faltar. Esse é o versículo 1. Vamos ler devagarzinho. Mizmor le David, Yehová roi lo ersar. Deixei escrito aqui para você. A gente vai fazer a tradução livre desse texto. O que seria isso? É uma tradução que a gente pega o hebraico e faz essa tradução literalmente, diretamente, como os tradutores da Bíblia fazem. A gente vai fazer aqui a nossa maneira, tá? Canção de Davi. Yehová é o meu pastor, ele não faltará. Essa seria a tradução livre desse versículo número 1. Já anotou aí? Tá tudo aqui, fomos devagar. Vamos agora para o versículo 2, tá? Versículo 2, o que, que a gente tem aqui? Versículo 2. Versículo 2 tem, que nos pastos de grama nova me fará deitar e sobre as águas de descanso me guiará. Eu estou aqui perto de um lugar bonito, tem um sonzinho de uma cachoeira aqui. E a gente vai falar o versículo 2 em hebraico. Vou colocar bem devagar aí para a gente falar e recitar esse versículo 2 em hebraico. Binot deshet yarbitzene almei menuhot yenahalene. Versículo 2. Nós temos Binot deshet Yarbitzene, nos tem descanso na habitação tem brotos de grama nova e ele me faz agachar. Então, no lugar de descanso, tem gramas novas e ali ele me faz descansar. Ou nos pastos de grama nova, ele me faz descansar. Binot deshe yarbitsene. Binot é lugar agradável. Ou, em hebraico, um lugar onde o rebanho deita. Binot é usado para isso, tá? E a raiz da palavra binot significa ser adequado, ser formoso, ser agradável. Binot deshe. Deshe é grama nova, é erva verde. Significa também a primavera, quando ela floresce, tem aqueles grãozinhos assim, verde clarinho nascendo, aquela graminha, aqueles brotinhos clarinhos, tá? Isso é deshet, são brotos, é grama nova. Yarbitsene significa agachar. Yarbitsene, agachar. Agachar com as quatro pernas dobradas como um animal reclinado. Bem assim, ó. Recostar. Repousar. Segunda frase. Almei menuhot yenahalene. Sobre as águas de descanso, ele me guiará. Aqui a gente tem grama e aqui a gente tem água também. Um lugar perfeito para a gente falar desse versículo 2. Almei menuhot. Acima, mei menuhot. Águas. Mei vem de main. Águas tranquilas. Menuhot. Ou água imóvel. Lugar de águas de descanso. Menuhot. Águas tranquilas, mei menuhot, suaves, que correm em pequenos canais rasos, que as ovelhas gostam tanto. Tá? Al mei menuhot, yenahalene. Yenahalene, ele me guia até esses lugares, ele me leva até esses lugares. Tá? Vem de nahal, conduzir a um lugar molhado, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um cuidado especial com a ovelha. Deus faz com que nós descansemos neste lugar tão especial. Vamos ler de novo? Binot deshe yarbitsene, almei menuhot yenahalene. Vamos fazer a tradução literal para nós aqui? Nos pastos de grama nova, ele me fará agachar. Sobre as águas de descanso, para as águas de descanso, ele me guiará. Glória a Deus por isso. Nós passamos aqui o versículo 1, versículo 2. Espero que você tenha anotado tudo. O vídeo vai ficar salvo aqui por 24 horas. Então você tem tempo de assistir, rever, compartilhar esse vídeo com mais alguém. Nós fomos direto ao ponto, direto ao hebraico. Tem dois versículos que nós falamos hoje. E o próximo vídeo a gente vai falar o versículo 3 e 4. Tá? E eu espero você lá. Tá gostando? Então deixa aqui nos comentários. Deus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Escreve aqui se você gostou. Tá, e tem mais para você no dia 9 de setembro. A gente solta o versículo 3 e o versículo 4. Espero você lá. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Mizmor le David. Adonai ro'i lo ehsar. Binot deshe yarbitseni. Alme menuhot yenahaleni. נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת ושמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.